dia, galera! Bem-vindos ao primeiro loop matinal desse ano, nessa segunda-feira, dia 4 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Confal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Cristiano Malgueiro, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também sentiu falta aqui do Loop Matinal nessas últimas duas semanas e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou fazer um resumão aqui no episódio de hoje do que pintou de mais importante nessas últimas duas semanas, começando pela Tesla. Ela disse que ela quase cumpriu o objetivo dela de entregar 500.000 de carros ao longo do ano passado, ficando com 499.550 veículos entregues. Isso ficou 0,09% só atrás desse objetivo dela dos 500.000 de carros, mas ainda assim ela falou que está terminando de ver uma última parte do relatório e pode divulgar que consiga ultrapassar essa marca aí no final de janeiro. Agora, ainda sobre a Tesla, o Elon Musk tweetou no ano passado que ele tentou vender a Tesla para a Apple já faz um tempo, mas não deu certo o negócio que ele tentou fazer. Ele disse que ele mandou um e-mail para o Tim Cook tentando vender a Tesla por um décimo do valor de mercado que ela tem hoje, mas nunca chegou uma resposta lá, enviada pelo Tim Cook. Bom, e ainda sobre bastidores do mercado, a Amazon entrou de vez aí contra o Spotify na guerra de podcasts e comprou a Wondery, que é uma rede de podcasts. A Wondery é dona de programas tipo o Catfish, né, que é o podcast da MTV, mas que ela faz também, e o Business Movers, e de acordo com o New York Times, essa aquisição ficou na casa de US$300 milhões. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou o aplicativo do Spotify lá na Epic Games Store. Com isso, a Epic está sinalizando que ela não só vai querer expandir o mercado de jogos, começar a ter outros aplicativos com outras utilidades, mas indica também, né, que está juntando forças aí contra os inimigos da Apple por conta do processo dela. Agora, uma outra coisa também que pintou no universo da Epic Games foram personagens novos lá do Fortnite. Apareceram por lá o Pantera Negra, a Capitã Marvel e o Treinador, né, que é o vilão lá do Viúva Negra. Bom, continuando no mundo dos jogos, o Among Us está confirmado que vai chegar pro Xbox em breve, incluindo aí pro Xbox Game Pass. E enquanto isso, no mundo da Sony, ela tirou da loja dela o jogo Cyberpunk 2077 e tá dando reembolso aí para quem estiver pedindo. Eu cheguei até a comentar sobre esse jogo no finalzinho do ano passado, o pessoal tava com expectativa, né? Todo mundo queria jogar, o jogo atrasou e tudo mais, e foi todo bugado aí que aconteceu o lançamento. Então, depois de umas semanas de problemas, a Sony tirou o jogo do ar e tá oferecendo reembolso para quem comprou e já pintou um processo aí contra a desenvolvedora do game. Bom, e por último, sobre o mundo dos jogos, pintaram detalhes sobre o Dia Comunitário de Janeiro do Pokémon GO. O Dia Comunitário desse mês vai rolar no dia 16 e foi o Pokémon Matchup que foi escolhido aí, tem detalhe aqui na descrição. Bom, partindo para as notícias de redes sociais, o Twitter falou que vai voltar a verificar as contas com sistema novo a partir de 21 de janeiro, aí agora. Eles anunciaram esse conjunto de regras novo no finalzinho do ano passado, até cheguei a comentar por aqui, e se você estiver pensando em tentar verificar a sua conta, tem um passo a passo aí que está bem detalhado no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Twitter, eles vão copiar a rede Clubhouse com um serviço chamado Twitter Spaces. O Twitter Spaces vai oferecer uma espécie de várias salas de bate-papo, né? Só que só por meio de envio de áudio. E de acordo com a empresa, isso vai começar a ser testado aí nas próximas semanas com grupos pequenos de usuários. Bom, e por último sobre o Twitter, ele falou que a partir de 20 de janeiro a conta de presidente dos Estados Unidos vai pro Biden, só que com zero seguidores. Isso vai acontecer também até pra conta do vice-presidente, primeira-dama, né, a conta em espanhol também da Casa Branca. E essa decisão de zerar os seguidores quando for passar o bastão é uma reversão do que aconteceu em 2017, que os seguidores foram transferidos sem ter zerado e deixou o povo bravo lá na plataforma. Bom, e enquanto isso, no mundo da Uber, ela falou que vai oferecer 10 milhões de trajetos de graça pra galera que for se locomover até um ponto lá de vacinação do coronavírus. Ela já começou a distribuir esses trajetos nos Estados Unidos, onde começou já o processo de vacinação, e confirmou que vai lançar em mais países aí com parcerias que ela tá fazendo. Bom, sobre o que rolou aqui no Brasil nas últimas semanas, a Anatel homologou por aqui os AirPods Max, fone de ouvido grandão que a Apple lançou lá fora no finalzinho do ano passado, mas eles seguem sem data de lançamento confirmada por aqui. Bom, uma outra coisa também, né, que rolou por aqui foi a confirmação da fabricante Realme, que ela vai fazer um evento aqui no Brasil em 7 de janeiro para anunciar alguns produtos. Ela já confirmou que vai lançar por aqui os telefones intermediários Realme 7 e 7 Pro também, um relógio chamado Watch S e fone de ouvido, que são os Buds Q. Ninguém sabe o preço de nada disso ainda, né? Claro, isso vai pintar no dia 7, mas para saber as especificações dessas coisas todas que pintaram, né, que já foram lançadas lá fora, tem link aqui na descrição. Bom, e falando em especificações, vazaram o que dizem ser a lista completa de specs tanto do Galaxy S21 quanto também da versão Plus. Essas listas pintaram lá no site WinFuture e bem basicamente, né, centraliza os rumores todos aí que pintaram nas últimas semanas sobre o Galaxy S21 e S21 Plus, e caso você queira ver essas listas a fundo, tem link aqui na descrição. Agora, um outro vazamento também que pintou da Samsung, esse direto lá do site da empresa, foram os fones de ouvido novos aí, os Galaxy Buds Pro. Então vazaram lá no site da empresa não só as fotos promocionais só, né, que são iguais aí que tinham vazado, que eu comentei no finalzinho do ano passado, mas uma coisa bem legal também de especificação. É que pintou um print que mostra que esses fones vão ter um recurso bem bacana e imersivo, que são iguais ao Spatial Audio lá que tem nos AirPods da Apple, e basicamente o que acontece é que tem um recurso que deixa o som mais imersivo, acompanhando lá a posição do telefone em relação à cabeça do usuário e fazendo um som 3D lá, se ele mexer a cabeça ou se alguma coisa mexer na tela. Bom, e ainda sobre o mundo Android, o Google confirmou o fim da plataforma Android Things por falta de uso aí por parte do mercado. Essa era uma espécie de módulo do Android voltado especificamente para objetos domésticos conectados, mas não rolou, né? Pessoal no Doutores mataram a coisa toda agora. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, pintou no topo do ranking da GXOMark o aparelho Huawei Mate 40 Pro Plus, que ultrapassou aí o Xiaomi Mi 10 Ultra. Ele fez 136 pontos, 3 pontos à frente aí do telefone da Xiaomi, e caso você queira ver o comparativo, o relatório detalhado, tem link aqui na descrição. Bom, e falando na Xiaomi, ela anunciou o telefone Xiaomi Mi 11, que tem uma câmera traseira principal de 108 megapixels e vem sem carregador na caixa, a menos que a pessoa peça. Na verdade, a Xiaomi confirmou que, pelo menos na China, ele vem sem o carregador na caixa, né, de parede lá, mas se a pessoa quiser, ela pode pedir sem preço adicional, mas não confirmou como é que vai ser no resto do mundo em relação a isso. Bom, e enquanto isso, no mundo da segurança digital, pintou um problema daqueles bem grandes, né, que é difícil de resumir por aqui, mas basicamente afetou não só o governo americano, como quase 20 mil empresas aí pelo mundo. Então, de novo, hein, resumindo bastante aqui, uma empresa chamada SolarWinds sofreu um hack. O pessoal tá achando que é a Rússia, falam que é a China, mas parece que foi a Rússia mesmo. Ela tinha como clientes não só o governo americano, mas empresas tipo a Intel, a Cisco também, Nvidia, Belkin, bastante gente é cliente da empresa. Ninguém sabe ao certo também por quanto tempo rolou essa espionagem, né, antes dela ser descoberta, nem que tipo de dado também foi roubado, interceptado provavelmente pela Rússia, mas esse é aquele tipo de assunto que quanto mais notícia que sai, quanto mais mexe, pior fica. Então esperar, né, pelos próximos dias para ver o que vai pintar sobre isso. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Flurry, que falou que no finalzinho do ano passado, no Natal, pelo menos nos Estados Unidos, caiu 25% as ativações de telefones comparado com 2019. Ela disse que o iPhone 11 liderou o ranking de ativações, e aí em seguida vieram os iPhones 10R, 12 Pro Max, 12, 11 Pro Max, SE, 12 Pro, 8 Plus e depois o 8. E em décimo lugar, o único telefone que não foi um iPhone foi o K30 da LG. Bom, e ainda sobre levantamentos desse tipo, a Sensor Tower falou que só no dia de Natal o pessoal gastou tanto na Play Store quanto na App Store 407 milhões de dólares. Isso foi um aumento de 35% na comparação com o ano passado, e 300 milhões desses 407 milhões foram com jogos aí que o pessoal gastou. A Sensor Tower disse também que o primeiro aplicativo, né, que não foi jogo que faturou mais alto aí foi o TikTok, com 4,7 milhões de dólares, e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o mundo da Apple, deixa eu comentar que finalmente a LG começou a liberar para a TV de 2018 tanto compatibilidade com AirPlay 2 quanto HomeKit também, né, para controlar a casa direto com a TV. Isso veio depois da LG primeiro ter confirmado, depois cancelado a distribuição dessas compatibilidades com TV de 2018, mas finalmente, né, isso foi lançado oficialmente e está começando a chegar para a galera. Bom, e ainda sobre o mundo da Apple, também encerrando aqui o episódio de hoje, pintou o desafio já, o primeiro aí para quem tem um Apple Watch. Esse primeiro desafio de 2021 começa a valer a partir de 7 de janeiro e aquele círculo azul, né, de ficar de pé, que é o desafio. Então, durante 7 dias, a partir de 7 de janeiro, você vai ter que cumprir a argolinha azul, que é aquele desafio de ficar de pé, né, pelo menos um minuto aí por 12 horas das 24 horas do dia. E quem conseguir fazer isso vai ganhar não só stickers animados a Prime Message, mas claro, né, também a medalha comemorativa para colecionar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, tá pertinho de 1 milhão de pessoas, se inscreve lá. O link tá aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com, com os links aqui do que eu comentei no episódio de hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!